Hanukkah está quase no final. Estamos no último dia de Hanukkah. O último dia de Hanukkah é chamado Zot Hanukkah. Por que Zot Hanukkah? Digo o principal, porque amanhã, na leitura da Torá, nós vamos ler Zot Hanukkah Tamizbeach. A leitura que nós estamos lendo todos os dias é sobre a inauguração do Mishkan do Tabernáculo. Na inauguração do Tabernáculo, ela levou 12 dias, são 12 tribos, cada tribo, cada chefe de tribo trouxe num dia uma oferenda para o Mishkan, para o Tabernáculo. E nós temos 8 dias de Hanukkah. Então nós lemos ao longo de 7 dias, 7 dos dias, e no 8º dia nós lemos todo o resto. Então a leitura da Torá é mais extensa, nós lemos tanto o 8º, o 9º, o 10º, o 1º, o 12º, e depois tem um resumo. Zot Hanukkah Tamizbeach. Esta é a inauguração do Mizbeach, que o total de animais que foram trazidos ao longo desses dias, o total de bacias, etc, etc, foram trazidos, são X. E assim, esse dia então é chamado Zot Hanukkah. Mas, esse dia não é um dia qualquer. Nossos mestres ensinam que o último dia de Hanukkah é um dia muito especial. Um dia que termina e fecha os dias que começaram em Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Hanukkah é o fechamento total dessa fase inicial do ano. E por isso, o último dia de Hanukkah é um dia propício para reza, um dia propício para pedidos para Hashem. Muitas pessoas aproveitam esse dia para ir pedir brachot para rebes, tzadikim, etc. Porque é um dia muito propício para esse fechamento do início do ano. Então, uma mensagem sobre Hanukkah que tem a ver com a força que nós temos sempre, especialmente nesse dia. Os gregos, os helenistas, fizeram decretos sobre o nosso povo, proibiram o estudo da Torá, proibiram cumprir mitzvot e assim por diante. E aí se levanta um grupo pequeno, muito pequeno, de Hashmonaim, e decidem: nós vamos agora lutar contra isso, nós vamos nos rebelar contra isso, não vamos permitir que esses helenistas acabem com a nossa espiritualidade. Eles se levantam e vão lutar. Lutar mesmo. A questão é, nós estamos falando de um império, nós estamos falando de um império grego que tem um exército fortíssimo. Como pode ser que, de repente, um grupinho pequenininho de pessoas... E nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de Hashmonaim, que eram grandes sábios, pessoas que estudavam Torá o dia inteiro, nunca tocaram em arma, porque os Kohanim e Levim não iam para o exército. Apenas as outras tribos aqui iam para o exército. E por conseguinte são pessoas que nem têm ideia como se luta, nunca fizeram isso na vida, e eles estão se levantando e resolvendo atacar um grande exército da época. Como eles tiveram coragem de ir lutar contra os gregos? O final foi um final feliz. Nós lemos no Al-Hanistim, todos esses dias, Masarta Giborim Beyad Halashim, que você, Deus, entregou os fortes nas mãos dos fracos, os muitos, Verabim Beyad Meatim, nas mãos dos poucos. O final foi um final legal, foi um final que deu certo. Mas como eles tiveram essa coragem de ir sem saber se isso vai dar certo? Na verdade, esse é um conceito que acompanha todos os nossos antepassados. Só como exemplo. Abraão Avinu. Abraão Avinu estava desesperado por visitas. Quando fez Brit Milá, ele estava desesperado, esperando por visitas. E está esperando, esperando, esperando. Não tem ninguém. Ninguém passa. De repente, Abraão Avinu vê. Oh, tem finalmente pessoas. E ele corre para Sará. Ele fala para Sará: por favor, Sará, prepara comida. Prepara massa. E faz rápido, como o Midrash traz que isso era véspera de Pesach, e portanto tem que correr, não pode deixar virar chametz. E Abraão Avinu se esforça e corre para preparar os animais também para esses visitantes. E tudo isso, ele estava no terceiro dia do Brit Milá, com 99 anos. E depois de todo o preparativo, depois de tudo que Abraão se esforçou, os visitantes se sentam para comer, entre aspas, e na verdade eram anjos, e eles não comeram. Eles fizeram que estavam comendo, mas eles não comeram, são anjos, não comem. Eles fizeram de conta que estão bebendo, mas não beberam, porque eles são anjos. Então, Abraão se esforçou, se dedicou, e de repente... para nada. Não foi. Não comeram. Yitzhak. Abraão pega Yitzhak. E tem logo um caminho, porque Deus mandou levar ele para o altar. E ele vai, todo dedicado. E ele pega lenha. E ele pega faca. E ele pega tudo que precisa. E chega lá. E quando finalmente ele chega no Monte Moriá, o Monte do Templo, Al tishlach yadcha el hanar. Não encosta no menino. Mas, Deus, eu me dediquei, me esforcei, eu cheguei até aqui. Todo o meu esforço foi em vão? Mais ainda. Abraão Avinu tem uma longa discussão e reza para Deus sobre a cidade de Sodom, para não destruir Sodom. E Abraão negocia, mas talvez tenha algum tzadik ainda nessa cidade. Afinal das contas, Deus fala não. Não tem jeito. E o que vai acontecer? Deus destrói Sodom. E Abraão se esforçou e se dedicou em preces e súplicas e não deu em nada. A resposta é que nós temos a obrigação de fazer a nossa parte. Se nós vamos atingir a meta, o objetivo, ou não, não é nosso problema. Está escrito no Pirkei Avot. Ética dos pais. Lo alecha hamelacha ligmor. Você não tem que terminar o serviço. Ou seja, você não tem que atingir o objetivo. Mas também, por outro lado, não quer dizer que você está livre de não agir. Nós temos a obrigação de agir. O que vai sair desta ação vai depender da vontade divina. Não se preocupa. Deixa para Deus. Cuide você da sua parte. Nós vimos sobre as leis de acendimento da Hanukkah, que quando a pessoa vai acender a Hanukkah, precisa ter óleo ou vela do tamanho, da quantidade, que possa durar meia hora depois do escurecer. Muito bem. Eu fui e tinha óleo, eu acendi a vela. Passaram 10 segundos, um minuto que eu acendi a vela, apagou. Qual é a lei? Kavta enza kukla. Se apagou a vela, você não precisa reacender. Mas espera. Onde é que está, então? Como é que fica a mitzvah aqui? Eu acendi, apagou. Não tinha que durar meia hora? Daqui, nós vemos essa lição. A nossa obrigação é agir de forma que possa atingir o objetivo. Não adianta acender a vela que não tem o tamanho para durar meia hora depois do escurecer. Não adianta acender uma vela que tem pouco óleo que não vai durar até meia hora depois do anoitecer. Mas eu acendo uma vela que tem o tamanho. Ou seja, eu me preocupei para conseguir atingir o objetivo. E eu fiz e eu agi. Eu não fiquei sentado. Eu não deixei de fazer. Eu fiz. Se agora vai se chegar à meta ou não, já não depende mais de mim. Eu fiz tudo o que eu tinha para fazer. Eu coloquei óleo o suficiente. Eu não acendi num lugar que venta. E eu acendi. Se essa vela vai durar a meia hora necessária, sim ou não, já não depende de mim. Às vezes, a pessoa reza e parece que não mudou. Rezou por uma determinada situação. E parece que a situação continua igual. Será que essa reza foi em vão? Não. Porque nossa obrigação é agir. Não obrigatoriamente nós vamos atingir o objetivo, mas nós temos que agir para conseguir atingir o objetivo. Nós temos que fazer de tudo para que haja a possibilidade do objetivo ser concretizado. Da mesma forma que eu coloco óleo suficiente e acendo a vela num lugar que não tem vento, eu tenho que fazer uma prece, uma reza direito. Se ela vai atingir o objetivo ou não vai atingir o objetivo, isto já não faz parte da minha alçada. Isso já é um detalhe que eu tenho que deixar para Deus. Porque no final das contas, todas as tefilot, todas as rezas, agem. Nós não sabemos obrigatoriamente qual é a forma que ela age. Mas todas as tefilot, todas as nossas preces, agem da forma que Deus definir que elas devem depois agir. Mas cabe a nós fazermos a nossa parte. A nossa parte é preparar o utensílio, a nossa parte é preparar para que dê para atingir o objetivo e depois agir. E a partir do momento que você agiu, vem a confiança em Deus, a fé em Deus. Eu fiz a minha parte e agora eu espero o retorno.